Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia aqui pela Mais FM. Você fica bem informado nesta segunda-feira. A gente começa o programa trazendo para você as principais informações do dia, as principais manchetes dos jornais e dos sites de notícia. Aqui você pode participar. Nós estamos no ar em 87.9, você ouve aqui na cidade de Anápolis, você ouve também no fmmais.com.br, a nossa página na internet. Você pode ouvir ainda nos nossos aplicativos, aplicativos da Mais FM, você baixa no seu smartphone, né, no sistema Android e também no sistema iOS. Você pode participar também deixando o seu recadinho no nosso, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Você pode deixar aí o seu recado, a sua participação, a sua opinião e a gente vai incluir na pauta, né, o seu problema, a sua preocupação, a sua dificuldade ou o seu comentário, né, o seu elogio, o que você quiser. Você pode deixar aí na nossa página no Facebook, já estamos ao vivo. E você pode ainda usar o 995294013 para você deixar também o seu recadinho. Aqui comigo, nos bastidores, está a Kellen Cunha e aqui nos estúdios comigo está o nosso comentarista política, o vereador Antônio Gomide. É isso aí, agradecendo já a participação dos nossos ouvintes, né? Você que já está conectado pelo Facebook, nosso abraço. Bom, a gente começa o nosso programa destacando as notícias do esporte, né? Muitos jogos pelo Brasileirão nesse final de semana, né? Temos aqui alguns destaques e também aqui em Goiás, né? O Goiás e Vila Nova disputando pela Série B. Ontem, né, o Goiás levou de 3-1 do Vila Nova. Vila Nova é o líder da Série B, né? E o técnico Hélio dos Anjos já está fora do Goiás. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM e todos aqueles que acompanham pela rede social. É isso, né? O esporte vai movimentando. Goiás, que participa da Série B, né? Tanto Vila Nova como Goiás, e aqui teve o grande clássico já na Série B, mas Vila Nova sai na frente, né? Ganha de 3-1, e ainda o Goiás, que está numa posição, né, lanterna praticamente, né? Quer dizer, esses quatro jogos praticamente não teve nenhuma participação positiva, né? Então, lamentável a participação do Goiás Futebol Clube, né? E o Vila Nova vai se despontando, assim como fez o ano passado, saiu na frente, agora inédito, né? Porque ele ganhou as quatro partidas e está na frente, né? Liderando a Série B. Já o ano passado ele teve uma boa participação na Série B, só que chegou no finalzinho e acabou vacilando e não indo para a Série A. Mas, né, continuando dessa forma, aí tem muita água ainda para correr debaixo da ponte, tem muita coisa para ser feita, mas nada melhor que começar aí com, não só com o pé direito, mas com os dois pés, né? Isso. Tentando aí fazer realmente os resultados agora no início para poder aí se cacifar e subir para a Série A do ano que vem.
Ok, e na Série A, né? Na Série A, em Belo Horizonte, Cruzeiro 1, Botafogo 0. Em São Paulo, Corinthians 1, Ceará 1. No Rio Grande do Sul, Grêmio deu de 5-1 no Santos. No Rio de Janeiro, Flamengo 2, Internacional 0. No Paraná, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3. Né? Um abraço aí para os palmeirenses, a Kelinha Cunha, o Manuel Alves, né? A Letícia Silva. Palmeirenses hoje felizes com a vitória do Palmeiras. Na Bahia, Vitória 1 e Fluminense 2. E lá em Pernambuco, Sport 2, Bahia 0. Né? São alguns dos resultados do Campeonato Brasileiro nesse final de semana.
Algumas surpresas, né? E assim, primeiro o Ceará indo lá em São Paulo empatando com o Corinthians, né? O Ceará estava ganhando ainda, né? Estava 1-0 para o Ceará, o Corinthians é que empatou. Então o Corinthians realmente está numa fase que precisa ser refeito aí os seus conceitos, porque começou muito mal o Brasileirão, né? E empatou esse final de semana com 1-1, que já é um resultado não apenas pelo empate, mas pelos últimos resultados que vem acontecendo, inclusive na Libertadores e também no próprio brasileiro, né? E essa goleada que o Grêmio deu no Santos, né? De 5-1, quer dizer, o negócio, né? O Grêmio que já vem numa atacada boa, né? Nos resultados, a Libertadores, campeão, esse negócio todo, né? Campeão gaúcho, né? E agora desponta, né? E começa a colocar suas manguinhas de fora aí também, né? Com a grande goleada no Santos, que foi um resultado interessante. E hoje, né, vai completar essa rodada, né, tem Chapecoense e Paraná, né, hoje à noite, para completar essa última rodada aí.
Ok, a classificação do Brasileirão é: Flamengo está em primeiro com 10, o Palmeiras tem 8, o Corinthians tem 7, o Vasco da Gama também tem 7, o Grêmio tem 7, o Atlético Mineiro 7, o Fluminense tem 7, e o Sport Recife tem 7, ou seja, tem todo mundo embolado aqui.
Só está aí diferença do saldo de gols, né? Saldo de verdade, está começando o campeonato, então é isso mesmo, né? Os que vão se despontando aí.
É isso aí, a gente vai no dia a dia aqui trazendo para você as principais informações também do esporte, né? Para a gente relaxar um pouco, não ficar só nas notícias.
E ontem teve um jogo interessante, né? No Campeonato Espanhol, né? Onde praticamente era a forma de selar aí com chave de ouro a Campeonato Espanhol com o Barcelona, né, sagrando-se campeão, né? Ainda tem alguns jogos, mas praticamente Barcelona bate aí o recorde no sentido dos jogos invictos, né? Tem mais de 40 jogos sem perder. E ontem Barcelona e Real Madrid, um grande jogo, né, um grande jogo, onde ficou 2-2. Com já no primeiro tempo expulsão de um jogador do Barcelona, o segundo tempo inteirinho, Barcelona jogando só com 10, mas mesmo assim segurou o jogo 2-2, estava ganhando de 2-1, empatou 2-2 o Real Madrid, mas um jogaço, né? Um jogo muito, muito disputado e muito bom de se ver, né?
Ok, isso aí. Depois das notícias do esporte, vamos às principais informações dos sites de notícia nesta manhã de segunda-feira. Hoje, segunda-feira, uma das notícias importantes aqui para os estudantes, Antônio. O Enem de 2018 tem inscrições abertas a partir de hoje, né? Então, a moçada aí, né, o pessoal que está se preparando para entrar na universidade, tem Enem 2018 e as inscrições estão abertas.
Essa é uma boa notícia, né? E uma notícia que é esperada por muitas famílias, né? Não só os estudantes, mas os pais dos estudantes, né? É importante ressaltar que o Enem, né, é o antigo vestibular nosso, né? Aquele vestibular que nós tivemos a oportunidade de fazer, que ia para a universidade, fazia lá aquele negócio difícil de entrar, né? Tinha 5 vagas, tinha 10 mil inscritos, então aquela loucura. O Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, ele vem exatamente para cumprir esse papel importante, que é substituir o vestibular, ou seja, os alunos do ensino médio têm a oportunidade de fazer nessa prova do Enem, né, essa prova ela acontece no final do ano, no dia 4 e dia 11 de novembro, as provas acontecem nessa data do ano de 2018, mas a inscrição para esse Enem, para essas provas, ela acontece a partir de hoje, a partir das 10 horas, você pode entrar no site do Enem, você pode entrar na própria internet aí, Enem, colocou Enem, já faz a sua inscrição pelo site, né? Coloca lá o seu CPF, coloca lá a sua carteira de identidade, o número de carteira de identidade, né? Começa hoje as inscrições e vai até o dia 18 de maio. Então é muito rápido, né? É só agora, só praticamente aí esses dias que é importante que a gente possa passar essa informação e que você que tem interesse, tem seu filho, né, tem amigos, né? Que você mesmo que está querendo entrar na faculdade, e precisa, obviamente, fazer essas provas no final do ano para poder entrar, e aí tem opções de várias universidades, com a média que você tira no Enem, você pode fazer opção por várias faculdades, né? Então, é uma grande oportunidade, e não perder o prazo nesse momento. O objetivo, que é do Enem? É avaliar os estudantes, né, do ensino médio, né, das escolas públicas e também das escolas particulares. Então, avaliando o que realmente tem sido feito, como é que está a avaliação do, né? Ou seja, essa é uma prova que esses alunos terão a oportunidade de ingressar na faculdade.
Ok, o site do Enem, para você ter mais informações, é enem, né, com m.inep.gov.br. Então, onde você pode ter orientações ao participante, orientações para recuperação de senha, página do participante. Então é enem.inep.gov.br.
Como nós dissemos, né? O negócio começa hoje, dia 7, e vai até dia 18 só, né? Então não perca essa data da inscrição.
Ok. Outra notícia importante de hoje, Antônio, que eu considero que os ouvintes precisam estar atentos, é com relação à regularização dos títulos eleitorais. O prazo para regularização, nós estamos falando disso aqui há muitos dias, né, mas o prazo termina na próxima quarta-feira. Né, os cartórios têm horário especial aqui em Anápolis, o cartório está funcionando o dia todo, né, funcionou no sábado, para aquelas pessoas que precisam acertar as contas lá com a Justiça Eleitoral.
É importante, dia 9 de maio, quarta-feira, né, é o prazo final para você resolver o problema do seu título de eleitor. Se você mora numa cidade, vem para Anápolis, ou saiu de Anápolis para outra cidade, você está nos ouvindo, essa transferência de domicílio eleitoral, ela precisa ser feita até agora, dia 9 de maio. Então, se você quer transferir seu domicílio eleitoral, né, para onde você vai votar, então tem que ser agora até quarta-feira. Se você tem algum débito, né, alguma coisa que você tem uma multa que precisa pagar lá, porque tem, que você não votou nas eleições passadas, precisa ser feita agora, até o dia 9 de maio, até quarta-feira. Se você quer fazer um novo título, né, eu estava com 17 anos, estou com 18 agora, agora é obrigatório, 18 anos é obrigatório a votar. Então, para fazer título novo, tem que fazer agora até o dia 9 de maio, até quarta-feira. Então, essas são as situações, né? Transferência de domicílio, título novo, essa questão do pagamento de multas, né? A outra coisa importante até o dia 9, Edmar, é a transferência do lugar. Por exemplo, se você morava, vamos imaginar aqui em Anápolis, morava lá na Vila Jaiara, de repente você mudou para a Vila Formosa. Eu não quero ir lá na Vila Jaiara porque eu votava lá perto. Eu quero votar aqui mais perto de casa. Então está na hora também. Vai lá e leva o seu título no cartório eleitoral, aqui no Maracanãzinho, né, ali no cartório eleitoral, e faça a transferência do local de votação. Esse local de votação também...
Leva com prova de endereço, né?
Exatamente. O local de votação também faz agora, até o dia 9 de maio. Então essas são situações importantes, né, que você que está nos ouvindo possa aproveitar esse momento ainda, como você disse, Edmar, esse final de semana, já o cartório eleitoral aqui em Anápolis ficou aberto sábado, exatamente para atender, para dar... A gente sabe quando vai chegando o prazo, né, vai aumentando aí as filas ali no cartório. Então, esse prazo, dia 9 de maio, para resolver esse problema das eleições, do título, aí, ele não tem prorrogação. Né? Chova canivete, pode acontecer o que for, dia 9 é o último prazo, então não tem prorrogação. Agora, um detalhezinho. Se você, por exemplo, quer tirar a segunda via, eu perdi meu título. Esse não precisa ser dia 9 de maio. Perdeu o título, você pode fazer a segunda via depois, né? No ano, mês que vem e tal. Quer dizer, então não tem necessidade de segunda via ser agora. Por que eu estou falando isso? Porque agora as filas vão estar grandes em função da transferência de domicílio, em função de novos títulos, em função da questão dos 18 anos aí, que é obrigatório, e principalmente essa transferência de local de votação, né, local das sessões aí onde a pessoa vota. Então, se você só quer a questão aí porque perdeu o título, deixa para você fazer a segunda via do título na semana que vem, no mês que vem, porque vai estar, as filas estarão bem menores.
Muito bem, nós queremos agradecer aqui o pessoal que já está conosco pelo Facebook, muita gente participando. Deixei uma pergunta aqui para que você, nosso internauta, você, nosso ouvinte, possa responder. A pergunta é: o que você acha sobre a greve dos professores de Anápolis que começa nesta segunda? Você pode dar a sua opinião, né? Você que é pai, você que é aluno, você que é professor, você que é servidor da educação, você pode participar e deixar aqui a sua opinião, né, que está acontecendo na educação de Anápolis. Né? Nós tivemos aqui na última sexta-feira o nosso programa A Voz de Anápolis, o programa bombou na internet, né? Nós tivemos quase 2.000 audiências aqui pelo Facebook. E hoje, é claro, nós vamos continuar destacando, né, dando voz aos professores. Aliás, os professores têm manifestação agora pela manhã, né, Antônio?
Sim, agora às 9 horas, os professores estão lá tentando conversar com o prefeito Roberto Naves. Né? Por quê? Porque Vamos ter aí muitas escolas, nós teremos aí mais de 40 escolas hoje, nesse momento, paralisadas, né? Nós vamos aqui depois citar algum nome das escolas que já estão paralisadas. E com isso, o movimento, ele torna um movimento importante para a questão das reivindicações dos professores. É importante ressaltar que os professores estão numa pauta extremamente justa, né? O professor está apenas exigindo do prefeito aquilo que o prefeito prometeu no mês de janeiro, fevereiro desse ano, que era garantir a reposição salarial daquilo que os professores têm direito, né? Que são os 7% do seu salário. O prefeito deu um percentual de 2, qualquer coisa ali nos meses iniciais para pagar no mês de março e falou que estaria repondo, né, os valores até 7% ainda no mês de abril. O mês de abril já foi embora, o pagamento do mês de abril saiu e não veio a reposição conforme combinado com os professores. Além disso, tem outra pauta, que é a questão das gratificações, que é a questão da valorização em relação à titulação, a questão das progressões horizontais e verticais, né? Quer dizer, então, tudo isso aí é importante que essa pauta dos professores, nesse momento de uma decisão de greve, possa ser conversado com o prefeito. O prefeito precisa ter sensibilidade nesse momento, diálogo nesse momento e respeito com os professores para poder acatar aquilo que ele mesmo disse, aquilo que ele mesmo prometeu à categoria. Então, ninguém está brincando de fazer greve. Pelo contrário, os professores estão muito conscientes de que a paralisação é o único instrumento. Depois de todas as negociações que foi feita esse ano, a paralisação é o único instrumento forte que os professores têm para poder pressionar o prefeito, para poder fazer com que o prefeito cumpra aquilo que está estabelecido em lei.
Ok, nosso espaço está aberto para a sua participação. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia dessa segunda, hoje, 7 de maio.
Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62-3098-4177. WhatsApp 99162-4280.
Edmar Silva.
Para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, 7 de maio de 2018. Destacando aqui a participação dos nossos ouvintes, agradecendo a você que nos acompanha aqui na região sul da cidade, 87.9, para você que nos acompanha também nos nossos aplicativos, nosso abraço. Eu quero abraçar o pessoal da Ótica Formosa, aqui na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, na entrada da Vila Formosa. A Ótica Formosa tem tudo que você precisa, né, para os seus olhos. E abraçar também os nossos amigos da Drogaria Saúde. A Drogaria Saúde fica aqui no bairro São João, né? E é uma novidade, a Drogaria Saúde está de volta aqui na Mais FM. Inclusive, na sexta-feira, nós teremos sempre na sexta-feira, no nosso programa Voz de Anápolis, um sorteio para brindes da farmácia da Drogaria Saúde. É isso aí, um abraço então ao pessoal da Drogaria Saúde, agora de novo com a gente aqui na Mais FM. Bom, quero agradecer o pessoal que está comigo aqui, a Maria Nalva da Silva, minha esposa querida, acompanhando desde o começo do programa. A Maria Santos também, nossa colega, nossa amiga ligada. A Samanta Rochas também ligadinha aqui, conectada. A Lorena Andrade Leite, a minha amiga, a professora Glauci Inácio, a Adriana Pereira, deixa eu ver quem mais está com a gente, o João Bento Barreto Acioli, sempre acompanhando. Pessoal da Demi Molas, também aqui acompanhando o programa. Opinião, né, também acompanhando o nosso programa aqui pelo Facebook. E nós temos informações, né? O repórter Paulo Belém mandou para a gente aqui informações sobre as escolas que estão paradas na cidade, né? Houve, nesse final de semana, muita pressão para que as escolas não participassem, para que os professores não participassem da greve, mas me parece que tem muitas escolas já mobilizadas e paralisadas nessa segunda-feira, né, Antônio?
O prefeito, depois foi feito a Assembleia dos Professores, do sindicato, na última quinta-feira, lá na sede do sindicato, né, às 18 horas, e lá foi determinado, né, por maioria na Assembleia, a maioria dos professores, que estariam entrando em greve nessa próxima segunda-feira, hoje, dia 7 de maio. Então, essa decisão foi tirada na Assembleia. Isso foi na quinta noite. Na sexta-feira, à tarde, o prefeito organizou reuniões junto com a Secretaria Municipal de Educação, fazendo uma reunião com os diretores das escolas para, obviamente, pressionar e dizer, olha, nós vamos cortar os pontos, vai ter represália, e fez uma reunião para que pudesse, obviamente, fazer uma pressão para os professores mudar sua posição e, obviamente, provocar os professores para que não acontecesse a paralisação hoje, no dia 7 de maio, na segunda-feira. Mesmo assim, os professores, obviamente, têm uma decisão amadurecida, até porque essa decisão foi em assembleia, várias escolas fizeram, inclusive, uma nota na sexta-feira comunicando a decisão da assembleia para os pais dos alunos, né? Eu já vi várias cartas, né? Vários ofícios, né? Vários comunicados às escolas para os pais já na sexta-feira, né? Falando sobre a deliberação da assembleia e que estariam paralisando. E o motivo da paralisação, que é o mais importante, né? Paralisação em função de respeito aos direitos dos professores e das professoras, mas o prefeito tem feito essa pressão na sexta-feira, junto com o secretário municipal de educação, para evitar que tivesse a paralisação.
Sua escola, se a sua escola está paralisada aí na sua região, no seu bairro, né, você participe conosco, né, nos dê aqui o feedback de como está a paralisação da escola, né, se está acontecendo a greve aí na sua região, se não está, né, você que é professor também pode participar, pode dar aqui a sua opinião e participar do nosso programa, nos ajudando a fazer a pauta dessa manhã de segunda-feira. Né? Então, participe conosco, né? Dê a sua participação aqui, né? E nós ficaremos contentes de ter a participação sua no programa. Então, nós queremos agradecer a todos que estão ligados, conectados na nossa transmissão, né, tanto pelo 87.9, também pelo Facebook. Nós tivemos um probleminha aqui no Facebook, mas já estamos de volta, né, pelo Facebook. Você pode participar, você pode deixar a sua participação, você pode dizer o que você pensa, né, o que você acha da paralisação que acontece na cidade em relação à educação, né, a educação que nos últimos 10 anos não teve problema, né? Nos últimos 10 anos, o jornal A Voz de Anápolis trouxe uma matéria dizendo o seguinte, que nos últimos 10 anos não houve nenhuma paralisação e que agora, né, a nova administração não negocia, não recebe e, com isso, né, os professores foram obrigados a fazer uma paralisação depois de 10 anos sem problemas, né? Então, lamentavelmente, né, é uma situação que ninguém queria, mas que os professores naturalmente têm direitos e reivindicam, né, que sejam atendidos nas suas reivindicações. Né? E tem sido dito, né, que o problema é só aumento de salário. Na verdade, a pauta é uma pauta longa. Né?
Como nós dissemos, né, tem reivindicações aí que desde o ano passado não vêm sendo cumpridas. As progressões, por exemplo, não estão sendo pagas. Né? É importante ressaltar isso. Né? O que é a progressão? É a capacidade do professor, no seu tempo de serviço, ter a valorização e o pagamento por aquilo que está pela progressão, né? pelo tempo de trabalho que existe, né? Em função do estatuto que lhe garante aumento salarial. E em função dessa progressão, em função do tempo, essa progressão não está sendo paga nesse momento. Agora, mais do que justo essa paralisação, porque é uma questão salarial também, é uma questão de garantia do direito do estatuto, é a garantia da lei, né, para não retroceder a lei, porque se olha uma promessa dessa não é cumprida, amanhã pode mexer na lei. Né, e como o prefeito tem maioria na Câmara Municipal, ele pode mexer e ainda ameaçar os próprios professores, como está fazendo. Só que ele está fazendo o contrário, está ameaçando os professores, mas pode mexer em alguma coisa daquilo que é direito dos professores. Eu acho que esse não é o melhor caminho. Né? Agora, ameaçar professor, falar que vai cortar ponto, que se não for vai ter problema, né? Pois é, hoje os professores, para mostrar força, para mostrar que realmente não estão aí para esse tipo de ameaça, a escola hoje está fechada, né? A escola municipal está fechada. O comparecimento hoje dos professores está sendo na prefeitura agora às 9 horas, para poder fazer um diálogo, para poder fazer uma conversa, para poder fazer uma negociação com o prefeito e ouvir do prefeito aquilo que ele prometeu. Então, hoje, os professores e professoras vão, né, estar lá na prefeitura às 9 horas. Né? E isso é a convocação do sindicato. Isso foi a decisão que foi tomada em assembleia. Em vez dos professores ir para a escola, os professores vão para a prefeitura para poder resolver esse problema. Porque isso afeta quem? Afeta os alunos, afeta os pais, afeta a família. E ninguém gosta de greve. Né? É importante a gente ressaltar isso. A greve é o instrumento extremo e necessário que o professor tem agora no sentido de poder garantir os seus direitos. Porque de que vale nós termos também alunos nas escolas se os professores não estão sequer garantindo os seus direitos para dar dignidade ao seu trabalho e para dar dignidade de autoridade junto aos próprios alunos? Se os alunos olham para o professor e vê que o próprio professor não está tentando, não está lutando e não tem os seus direitos garantidos, de que vale o professor ficar reclamando para o aluno ou para o pai do aluno ou lá na escola? Então, o professor, quando faz a greve, ele tem um instrumento legítimo de poder reclamar para a autoridade correta. Para quem? Para o prefeito. Porque é o prefeito que paga a conta, é o prefeito que paga o salário, é o prefeito que tem que garantir a lei. Então, se o professor está insatisfeito e se sente inseguro naquilo que é legítimo, que é a lei, que é a garantia dele de estar trabalhando, ele precisa sim usar do extremo para poder reivindicar isso e buscar o apoio dos alunos, buscar o apoio dos pais, para mostrar aos pais e aos alunos que não se perde direito por promessa, não se perde direito por conversa ou promessa eleitoreira. É importante a gente ressaltar isso. Se quer fazer diferente, o prefeito tem a oportunidade de fazer diferente. Faça melhor, né? Cumpra aquilo que é o seu dever, cumpra aquilo que está na lei, cumpra aquilo que você prometeu no mês de janeiro para os professores. Então, nesse momento, é importante que os pais, é importante que os alunos deem força para os professores e professoras para poder garantir aquilo que está em lei e aquilo que realmente a prefeitura precisa pagar a esses docentes.
Ok, nós vamos para o pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira.
Apoio Cultural.
Disque Mesas MP. Fone 991288581.
Edmar Silva.
Estamos de volta com o Anápolis é Notícia, né? Trazendo para você as principais informações do dia, nosso último bloco do programa Anápolis é Notícia, e destacando aqui o Congresso, né, o jornal, o site G1, site de notícias, traz a seguinte manchete: foro privilegiado e segurança devem dominar debates no Congresso. Né, o Congresso, nessa semana, segundo os jornais, devem tratar desses dois temas. O foro privilegiado, que foi tema debatido, discutido a semana passada no Supremo Tribunal Federal, deve voltar na pauta do Congresso. O Sistema Nacional de Segurança também deve estar vai entrar na pauta da CCJ do Senado. Então, esses dois assuntos devem estar, nessa semana, fazendo parte das discussões lá no Congresso Nacional, Antônio.
Mas diga-se de passagem, né? O Congresso Nacional, a pauta limitadíssima, né? O Congresso Nacional, nesse momento, os deputados, senadores, estão já com a cabeça voltada para as eleições de 2018. Estão muito mais preocupados em como é que está o final aí da quantidade de eleitores, né? Que está aí fechando, né? Agora, na próxima quarta-feira, dia 9, nos municípios, né? Nos estados, do que propriamente essa pauta do Congresso. Mas, obviamente, a questão da segurança é uma pauta nacional, todos, né, aquilo que os governadores não fizeram para os municípios não vão fazer mais. O governo Temer está acenando coisa que já não pode cumprir mais, porque está no último ano do mandato. Então, vão ser situações paliativas, como essa lá do Rio de Janeiro, né, fazer a intervenção federal para poder dizer que está trabalhando. Por quê? Porque a pesquisa qualitativa mostra que segurança é hoje um clamor de toda a sociedade brasileira, né? Em todos os municípios nós estamos precisando de segurança. Aqui na cidade de Aná, por exemplo, qual que é a pauta principal? É a violência, né? A violência na nossa cidade aumentou, a criminalidade aumentou, né? A questão das drogas aumentaram. Então, assim, essa é uma pauta nacional também, né? Então, o Congresso, alguma outra coisa, vai debruçar ali, mas aquele pacote, né, do qual o Temer disse, olha, eu tenho 17 projetos, aquilo lá sumiu, né, diluiu, aquilo lá desapareceu, ninguém sabe aonde que está, ninguém sabe quem viu e aonde viu. Né? E a outra pauta é essa questão do foro privilegiado. Por que que o foro privilegiado, nesse momento, é uma pauta no Congresso? Porque o Supremo Tribunal Federal, na última semana, votou, né, para limitar aí o foro para senador e o foro para deputado federal, né? Dizendo aí que os crimes cometidos no mandato ou em função do cargo agora terão outro, só nesses casos que terá o foro privilegiado, coisa que não era, né? E o que que é esse foro privilegiado? Só para explicar para o nosso ouvinte. É aquele direito, né, que o senador, que o deputado, que o ministro, que os juízes, né, que os governadores, promotores, né, essas nossas autoridades, né, essas nossas autoridades, ela tem de ser julgada em instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós que estamos aqui na planície, né, somos mortais, precisamos ser julgados na primeira instância, mas essas autoridades vão ser julgadas no STJ. Então, essa discussão do foro privilegiado, será que nesse momento no Brasil, essas pessoas, essas autoridades, elas vão ter esse privilégio, vão estar mantendo esses privilégios? Isso agora vai ser discutido aonde? Vai ser discutido no Congresso. Eu duvido muito que isso vá avançar, né? Até porque quem está ali está com a cabeça, como disse, muito mais voltada nesse momento para as eleições do que propriamente para fazer uma discussão. Mas como os deputados foram provocados pelo Supremo Tribunal Federal e limitaram, né, os direitos, o foro privilegiado para os deputados e senadores, quem sabe tem algum sangue na veia, né, e possa realmente fazer um debate que seja produtivo à sociedade, principalmente para acabar com esses privilégios dessas nossas autoridades.
Ok. Voltando à questão aqui da paralisação dos professores, Antônio, nós vamos ouvir a presidente do sindicato e a professora Márcia, né, e também outros professores aqui, sobre a paralisação dos professores que começa nesta segunda-feira.
A expectativa de uma greve é uma expectativa de luta. As pessoas estão prontas para ir para a luta. Elas têm esperança de que podem fazer a diferença. Então, nós vamos estar protestando, nós vamos estar reivindicando, nós vamos estar reunidos diariamente numa agenda constante de luta para que os nossos direitos sejam cumpridos, o professor seja valorizado. Não é apenas os 3%. Nós precisamos de respeito, nós precisamos de valorização, de apoio, de situações como essa. Não precisa acontecer em Anápolis, que na data certa, na data prevista, que é janeiro, o professor tem a correção do seu piso salarial. Piso, a base de cálculo para o salário do professor é um professor nível médio. Hoje, na rede, nós quase nem temos mais professores a nível médio, mas ele é o parâmetro. Nós temos o Estatuto de 2009, que garante o mesmo índice de correção para todos os professores. Então, a maioria dos nossos professores são professores P3, professores que estudaram, que se qualificaram, que estão trabalhando com muita dignidade e ficam entristecidos com essa atitude do prefeito de estar sempre enrolando e jogando para frente e postergando esse momento de negociação, pagamento dessa reposição salarial.
Professora Jocilene dos Santos das Neves, que já foi presidente dessa casa e hoje é tesoureira do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino, também falou professores, participou ativamente da Assembleia dos Professores, que culminou na deflagração da greve. Professor, essa é mais uma luta encabeçada pelos professores.
É um momento histórico da categoria, porque pela primeira vez os professores de Anápolis, da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, paralisam as atividades para exigir que o poder público municipal cumpra a legislação, cumpra a lei, cumpra o estatuto do magistério. Não queremos nada mais. É importante dizer para a comunidade anapolina que os professores não estão exigindo nada a não ser aquilo que é direito. E não podemos nos acovardar e deixar acontecer e deixar passar em branco. Nossa luta é pela valorização e pelo respeito, que o prefeito possa respeitar a legislação e possa cumprir o estatuto do magistério.
Vamos falar ainda com mais uma professora. Professora, qual o seu nome?
Lenir Lupercino Camilo.
Dona Lenir, a senhora trabalha em qual escola, em que função?
Eu sou professora P4 do CMEI Cíntia.
Qual é a sua reivindicação específica?
Na verdade, são muitas. Às vezes tem professores que estão confundindo, achando que é só essa, o restante do reajuste, que na verdade não é só isso. No CMEI que eu estou, por exemplo, está faltando professores. Nós estamos com déficit, sem falar da merenda escolar, sem falar de tantas outras coisas que estão necessitando. Então, na verdade, não é só reajuste, são várias perdas que nós estamos tendo.
Senhora, vendo essa mobilização, essa paralisação, hoje, qual é o seu sentimento em relação à união da classe dos professores?
Não, eu acredito que a união está cada dia mais forte. Se muitos não puderam vir, tem seus motivos particulares, mais do que 80% das escolas foram representadas aqui por 1, 2, 3 professores. Então agora o que vai valer é a força que cada um vai estar levando para as escolas a partir de amanhã.
Ok, então nós ouvimos aí a participação das professoras, né, a presidente e também outras professoras falando sobre a questão da greve na cidade.
É importante, né, esse pronunciamento da presidente do sindicato, da ex-presidente também, da professora Lenica, e tudo isso mostra a força dos professores nesse momento, em estar buscando a união dos professores, das diretoras, dos professores e professoras, para poder fazer essa reivindicação. Essa ideia de garantir o piso salarial é o mínimo que o professor tem para poder dizer ao prefeito: prefeito, nós não vamos concordar em trabalhar sem ter aquilo que a lei determina, que é o piso salarial. E o piso salarial é um piso que foi colocado no Estatuto do Professor lá no ano 2009, quando ainda eu tive a oportunidade como prefeito de poder sancionar, não só elaborar essa lei, como também sancionar a lei e cumprir essa lei. É dizer o seguinte, que o piso salarial, ele é o índice para todos os professores. Não é só para o P1, P2, ali só para o ensino médio. Ele é para o P4, ele é para o P5. Ou seja, o índice que está sendo dado é o índice para o piso. Quando fala piso, é a base do salário de todos os professores. Não é apenas de quem recebe menos, né, ou de quem está ali no início da carreira. Pelo contrário, isso está garantido no estatuto. Se o prefeito quer mudar, ele muda, mas ele tem que mudar a lei. E os professores, obviamente, não vão deixar com que isso aconteça, e nem nós vamos deixar com que isso aconteça. Agora, fazer de conta que não está entendendo que só mexer na base vai resolver o problema do piso, isso também o professor não vai aceitar, porque ninguém é bobo, todo mundo sabe ler bem o que está escrito ali no estatuto, né? Então, o que aqui para finalizar e fechar o nosso programa, Edmar, essa fala da presidente do sindicato, ela é muito forte, quando a presidente do sindicato, a professora Márcia, diz o seguinte: o prefeito precisa parar de estar enrolando e jogando para frente a decisão daquilo que ele prometeu. Então, essa é a fala. Então, a união dos professores nesse momento vai ser determinante para conseguir aquilo que eles estão lutando. Pode ter certeza, estaremos do lado dos professores, estaremos do lado dos pais dos alunos, estaremos do lado dos alunos para dar dignidade e respeito aos professores naquilo que eles conquistaram no seu estatuto.
Ok, a Maria Santos, ela participa aqui pelo Facebook, diz o seguinte: Antônio, fico imaginando o arrependimento dos professores que acreditaram nas promessas que não foram cumpridas. O Mosley Alencar também participa aqui, dizendo: estamos juntos nessa luta, minha solidariedade e apoio a todos os professores e educadores da nossa querida Anápolis. Com a gente também está a Maria Elisa, a Tânia Maria, ela diz bom dia, e ela deixa um outro recadinho aqui, ela diz o seguinte: na escola Ayrton Senna, as crianças continuam dormindo sentados, já teve até criança que caiu e machucou. Nós falamos desse assunto aqui alguns dias atrás, né? A própria Tânia e uma mãe de aluno também participou com a gente. Ou seja, continua o mesmo problema lá das crianças que não têm aquele momento do cochilo, né? Não tem aquelas almofadas para ficar e dormem sentadas nas cadeiras. E segundo a Tânia, que uma criança caiu e machucou. Absurdo, né?
Essa área de educação, de novo, essa reclamação ali no CIMEI. Nós temos a reclamação lá do CIMEI com relação à questão da limpeza lá do CIMEI ali da... do bairro de Lourdes. Quer dizer, então, essas situações vão se agravando. Agora, nós não podemos perder o foco nesse momento da união dos professores, porque tudo isso que nós estamos falando, se a base, que é o piso salarial, se não recompõe isso, isso precisa ser um motivo de agregar os professores para estar na mesma luta para garantir uma boa educação em nossa cidade. É com essa união dos professores é que nós vamos fazer a diferença na luta que tem aí em relação à administração, ao salário e às condições de trabalho, que é exatamente isso que a Stânia está dizendo aí. Pelo menos a dignidade naquilo que está oferecendo à comunidade. Se antes existia colchonete, se antes existia boa alimentação, se antes nós tínhamos uniforme, se antes era possível pagar o piso salarial dos professores, por que que agora que aumentou a arrecadação da prefeitura, isso não está sendo possível?
Ok, a professora Estela, ela coloca aqui o seguinte: o CIMEI de Cibele na Jaiara aderiu agora, devido ao descaso da secretaria.
Mais uma, então, né? Nós estamos aí passando de 60 escolas paralisadas nesse momento.
Isso, outro detalhe aqui que ela colocou é que foram roubados essa noite, a gestora ligou e foi informada, e mesmo não tendo nada na cozinha, eles deveriam trabalhar. Além do problema da greve, também a creche foi roubada lá na cozinha. Mais um problema. Bom, é isso aí. Antônio, o nosso tempo está se esgotando aqui, mas o Sérgio Souza, ele diz: bom dia, Edmar, bom dia, Gomid. Queria fazer uma pergunta. Com quantos anos o idoso fica isento de pagar passagem nos coletivos de Anápolis? Porque tem cidade que a inserção é de um idoso que precisa ter 60 anos de idade. A Ruban fala que o idoso tem que ter 65. Quero que vocês expliquem qual é o certo, né? Então, uma pergunta aí do Sérgio sobre... quando é que o idoso tem direito ao vale transporte gratuito na Urban, né?
Na verdade, na Urban é 65 anos e com 60 anos já pode fazer as negociações junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, junto à própria CMTT, onde faz as carteirinhas, né? Então, é possível sim, né? Conforme as condições, o que é, né? Em termos de garantia. Não tem uma lei federal que determina isso, né? É importante ressaltar, não tem uma lei federal. Mas tem as negociações da própria prefeitura com a Urban, né? E o que está estipulado em termos de carteirinha é essa idade de 65 anos.
Ok, o Sérgio Souza ainda diz assim: eu amo Anápolis, mas Anápolis está jogada às traças em tudo, educação, saúde, segurança, isso tudo que Anápolis deveria ter. Isso aí, a participação, nós agradecemos a participação do Sérgio, né? Quem está com a gente também é a Poliana Moreira. Ela diz: os professores precisam ser valorizados, né? Ela falando sobre também a greve dos professores. E nós agradecemos aqui a participação de todos, né? É isso aí. O Mosley, eu já li o recadinho dele, né? É isso aí. Você pode deixar o seu comentário na nossa transmissão, mesmo depois de encerrado o programa, né? E a gente acompanha e dá o retorno no programa de amanhã, tá bom? Um abraço também para o Paulo Roberto Belém, que também está conosco, e o Felipe Holmes, né, que participou do programa aqui, trazendo a entrevista com as professoras. Temos o pensamento do dia para encerrar, Antônio?
Temos pensamento do dia, na segunda-feira, dia de paralisação, dia de greve, né, dos professores lá na porta da prefeitura para conversar com o prefeito municipal. O pensamento diz o seguinte: não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. Pense nisso. Bom dia.
Ok, bom dia para você que nos acompanha aqui ao vivo nesta manhã, para você que nos acompanha também no nosso programa à noite, na nossa reprise na Web Rádio Nova Gospel e também na Mais FM. O nosso abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Você também pode deixar o seu recadinho, pode deixar aí a sua mensagem. O nosso WhatsApp para você deixar a mensagem é 995294013, 995294013. É isso aí, obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais um programa Anápolis é Notícia. Um abraço e até lá.